Alô, amigos da Rádio Nós Vox, o programa Conversa que Interessa, em sua edição de número 85. Vamos conversar com a professora Yandra Virgínia, do SEBRAE, que está ministrando um curso aqui na Sociedade das Ciências Cegos, Aprendendo a Empreender. É isso mesmo, professora?
É, esse curso é um curso de empreendedorismo, e o nome do curso é Aprender a Empreender. A gente foca alguns relacionamentos, algumas características do comportamento empreendedor, de pessoas que podem desempenhar e desenvolver esse comportamento normalmente, independente de montar a empresa ou não. Porque o empreendedorismo ele é focado em comportamentos, né? Tanto que durante todo o curso a gente trabalha 10 características do comportamento empreendedor, que uma delas seria estabelecer metas. E estabelecer metas independe de você ser empresário ou não, na sua vida pessoal você deve estabelecer metas. Outra seria exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, persistência, então independência e autoconfiança. Então são características que você trabalha durante o curso e que muitas vezes a gente acha que não é muito persistente, mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver essa característica. Você pode traçar estratégias que possa desencadear um desenvolvimento melhor da sua persistência. E a persistência é uma das características fundamentais do empreendedor.
Diante da sua experiência, qual é a característica que está mais complexa de ser alcançada? É a autoestima? É a crença em si mesmo?
Bom, eu não acredito que tenha nenhuma que seja assim complexa, que seja inalcançável. Na minha opinião, por toda a vivência que eu tenho, porque a gente ministra curso no interior do estado, nas comunidades, e eu percebo histórias fantásticas de empreendedorismo. Eu não vejo dificuldade numa característica específica. O que eu vejo é que, em primeiro lugar, a pessoa tem que se autoanalisar para perceber se realmente tem ou não aquela característica e traçar um desenvolvimento, uma estratégia para poder desenvolvê-la melhor.
Na sua visão, um grupo de 4 ou 5 deficientes visuais que queiram montar uma empresa, né? Quais seriam as informações que a senhora repassaria para que esse grupo formatasse uma empresa que fosse favorável ao sucesso deles e que houvesse a segurança entre eles para que a empresa não necessitasse de pessoas que, por exemplo, fossem videntes para auxiliá-los nesse processo?
Bom, para começar, o empreendedorismo ele não pode ser limitado em nenhum aspecto. O deficiente visual ele pode plenamente abrir uma empresa, trabalhar nela, desenvolvê-la. Nós temos vídeos de histórias reais no Brasil, inclusive este curso encerra com uma história real, de uma empresa de material de limpeza, que são 4 deficientes visuais. Agora, o caminho a seguir para esses deficientes é o mesmo para uma pessoa normal. É buscar informações, estabelecer meta, buscar o que, que ele deseja realmente fazer. Não adianta você, por exemplo, gostaria de montar uma padaria, mas você nunca sequer tocou na massa do pão. Então, na verdade, o empreendedor, ele não tem limites. A deficiência visual não seria, em nenhum momento, um fator limitante. Muito ao contrário. Ele, eu acho que pela persistência, pela determinação, certamente ele iria desempenhar muito melhor do que uma pessoa que não tivesse essa deficiência. Então, o que eu daria de orientação é que ele fizesse o passo a passo. Primeiro, se orientar, se instruir, fizesse cursos, como, por exemplo, essa equipe agora está fazendo aqui comigo. Segundo, buscasse informações, rede de contato, conversar com pessoas do ramo, fazer pesquisa de mercado, tá? Para saber onde é que vai montar essa empresa, se realmente há uma necessidade do empreendimento que quer colocar. Então, assim, a orientação, o passo a passo, seria dado a ele como a qualquer outra pessoa que não tivesse nenhuma deficiência. E, olha, a receita, ela realmente, ela funciona. Eu, com certeza, se ele seguir esse passo a passo, ele vai atingir o sucesso. E muito trabalho e determinação, né? Porque a empresa, ela não... A gente não pode colocar a receita do bolo achando que o bolo a gente tira uma fatia hoje e pronto, esquece. Não, você vai ter que estar sempre se aprimorando, né? Nunca para.
E o que é que o SEBRAE oferece em termos de linhas de créditos, né? Para que as empresas possam ser montadas no mercado?
Existe um desvio de imagem do SEBRAE que precisa ser esclarecido. Primeiro, o SEBRAE é um órgão, o objetivo dele é capacitar, orientar, dar apoio às pequenas e microempresas. O SEBRAE, em momento algum, ele tem linha de crédito de financiamento. O que acontece é que ele faz a ponte entre esse pequeno empreendedor e as instituições financeiras, a exemplo de Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Mas o Sebrae como um todo, ele não teria nem disponível dinheiro para a linha de financiamento, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas que pensam, que querem, elas podem procurar o Sebrae, mas não só a nível de ter essa linha de financiamento, porque até porque ele não tem essa linha de financiamento, a nível de se orientar no balcão Sebrae, ali na Avenida Monsenhor Tabosa, e de lá os técnicos, os consultores dão orientações para que essas pessoas possam atingir, né, esse objetivo delas.
E quais são os ramos do mercado, né, que o Sebrae está oferecendo essa capacitação?
No nosso caso específico, é empreendedorismo, e seriam todos os ramos, né? Não teria, assim, uma limitação de atividade econômica. Mas o Sebrae atua em várias atividades, como, por exemplo, agronegócio, ele atua no turismo, ele atua no mercado, ele atua no artesanato. Nós temos um projeto muito bom lá, que é Irmãos do Ceará, tá? Que esse grupo de artesãos do Ceará já está exportando fora do país. Então, assim, a linha que o Sebrae trabalha é de capacitação e orientação aos empreendedores, atingindo todos esses ramos que eu acabei de falar.
Bom, aqui nos nossos estúdios, estamos com duas alunas do curso, né, de Jane e a Francimeire. Eu vou pedir à professora Yandra Virginia que faça uma pergunta para a Ediane, depois faça uma pergunta para a Francimeire.
Bom, eu queria perguntar à Ediane, na visão dela ter tido esses dias hoje com o curso, o que, que ela considera que o curso contribuiu para a vida pessoal dela? Esse curso específico que a gente está realizando agora.
Esse curso contribuiu com conhecimento, né, com vendas, que eu já fui vendedora. A gente aprendeu como esse custo fixo, né, custo de caixa, como abrir empresa, como ter seus descontos, como fazer empréstimo, como ter lucro para você, tanto fazendo empréstimo com alguém lá fora, ou tanto reservando uma parte no custo de caixa para ter empréstimo, ampliar mais a loja, fazer uma reforma. Esse curso foi muito bom, porque essa área que a professora está dando agora, eu não tinha um pouco de conhecimento, né? Eu só tinha 50% de conhecimento devido às vendas que eu já fazia. E agora eu aprendi mais com ela. E é um prazer revê-la nesse curso. Já é o segundo curso que eu faço com a professora. Ela é maravilhosa e todas as dúvidas que nós temos nesse curso ela tira. E quando nós queremos montar uma empresa, já sabemos como, já tem meio caminho andado, né? Porque a gente já aprendeu muito, porque esse curso já está dizendo tudo, aprendendo a empreender.
Agora eu queria perguntar à Francimeire, que tipo de atitude ela irá tomar daqui para frente após ter feito o curso? O que é que o curso contribuiu para ela, que vai fazer com que ela mude de atitudes para atingir os objetivos na sua vida?
Vai mudar a minha vida, porque com o que eu aprendi, eu vou poder usar mais tarde na minha vida. Vai ser uma utilidade a mais. Aprendi mais e vou passar para quem não sabe.
Diante disso, é isso que um professor fica feliz, sabe? É quando você percebe que houve mudança. Não é só fazer mais um curso, não é ter um mais na carreira, no currículo vitae, né? É que esse curso realmente ele fornece essas ferramentas que passa a mudar as atitudes para estabelecer o dinamismo do mercado brasileiro.
Eu queria até aproveitar a Francimeire e a Ediane, a gente pensar já em empresa, certo, Ediane e Francimeire? Estava pensando em montar um negócio de vender areia lá no deserto, vocês topam?
Topam.
Olha aí, que maravilha. Então, o empreendedor, assim, ele acredita até nas situações mais complexas, né, professor Yandra? Pensou em vender ali no deserto? Por falar nisso, a gente tem a ideia de achar que quando você é dono do seu negócio, você vai trabalhar menos. Mas, na verdade, é o contrário, né, professor?
Foi muito boa a pergunta e muito cabível. Eu já encontrei alunos na sala de aula, normalmente a gente começa o curso dizendo, ah, por que você quer ser empreendedor? Por que você quer montar uma empresa? A gente pergunta muito isso. E tem deles que dizem, não, professor, uma vez um me chamou a atenção, ele era jovem, ele disse, não, eu quero montar a empresa, porque quando chegar na sexta-feira eu quero pegar minha prancha de surf e ir à praia surfar. Eu disse, pô, então vamos procurar um emprego. Porque é o contrário, tá? O empreendedor, muitas vezes, ele tem que se dedicar demais. Se você tem uma confecção e tem 10 costureiras e um dia uma das costureiras adoeceu, quem tem que ir para a máquina é você, você vira à noite, porque amanhã você tem que entregar uma produção de 500 peças e o cliente não quer saber, ele quer encontrar o produto pronto. Então, assim, é maravilhoso, porque o empreendedor gosta do que faz, mas o sacrifício pessoal que ele faz também, ele compromete às vezes a família, né? Ele não tem horário de lazer, se tem um casamento na família à noite, ele não pode ir porque tem que virar à noite para entregar um pedido. Então, é bom que as pessoas que pretendem realmente abrir um negócio possam ir, mas possam ir com essa realidade. Porque a coisa não é diferente. Quem não pensa nessa realidade, é melhor procurar um emprego. Porque o emprego, você dá o horário comercial, terminou, vai para casa. Né? Uma vez perguntaram a Antônio Hermílio de Moraes, que é um dos maiores empreendedores brasileiros, o que ele achava de um funcionário trabalhar 8 horas por dia. Ele começou a analisar e disse assim, achava que era cabível, porque ele, como empresário, ele trabalhava 16. Então, assim, muitas vezes o funcionário sai às 18 horas da empresa, vai para casa, tudo bem, o empreendedor não. Ele vai fazer as contas, porque amanhã tem uma fatura para pagar o fornecedor, porque tem banco e tal. Então, realmente tem que se pensar bem ao tomar essa iniciativa.
Muito bem. Então, nós agradecemos a participação da professora Yandra Virgínia, das alunas Edjane e Francimeire. Agradecemos também à Sociedade das Ciências aos Cegos, que através destas parcerias, né, com o SEBRAE e com outras empresas, instituições que nos auxiliam nesse processo, né, de profissionalização, de inserção social, e até dando a dica de que outras instituições também procurem esses parceiros, né, porque é desta forma que a gente consegue mudar a sociedade. Queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para os nossos empreendedores que estão nos escutando neste momento.
Bom, em primeiro lugar, agradecer a participação, né? Tenho uma estima muito grande aqui pela empresa de vocês. Sempre venho quando me pedirem. E, em segundo lugar, colocar que tenho muito foco na persistência. Nada é fácil, vai ter momentos de desilusões, mas a gente tem que abraçar a causa e encontrar as soluções. Eu lembro muito de uma frase do Vitor Tivita, que é quem fundou a Heitor Abril, que ele dizia o seguinte, que se eu tivesse acreditado nos centésimos nãos que eu recebi na vida, eu certamente não teria fundado nenhuma de minhas empresas. Quem é a Heitor Abril no Brasil, né? Vocês sabem que a Heitor Abril, ela é líder no mercado editorial. Quantos títulos é lançado por dia da Heitor Abril? No mínimo 300. Então, assim, não acredite e não se decepcione com os nãos, com as dificuldades. Elas estão ali só para a gente contornar aquela história, tem uma pedra no caminho, então ou salta a pedra ou contorna ela. Com certeza a gente chega lá, tá? Boa sorte a todos, obrigada.
Então vocês que querem auxiliar também a Rádio Nos Vox a crescer, né? Sejam empreendedores, venham juntar-se a nós, produzir, enfim, trabalhar junto com a Rádio Nos Vox, que é a rádio que tem uma visão do futuro. Agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade das Ciências Cegas, mais um programa Conversa que Interessa. Rádio Nos Vox.